Saudações, pessoas! Aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lens.
Aqui é o Edu do 3Dus e do Alocação de Opiniões.
Olha aí. E hoje a gente tá num episódio mais que especial, né? Porque terça-feira passada, dia 3 de abril agora, a gente completou um ano de Alocação de Opiniões. E a gente nem esperava isso, né, Vanessa? Sei lá, a gente sempre sonhou com isso, acho. Mas, enfim, o que importa é que a gente teve, né, vou dar os créditos, a Vanessa teve a brilhante ideia de fazer o seguinte, estão comemorando um ano, que tal se a gente presenteasse com jogos, claro, um ao outro, pra ver o que que rola, né? Então a gente vai fazer uma sequência de presentes fictícios nessa comemoração fictícia. Vocês estão animados?
Eu tô muito animada. A gente até chegou antes na gravação hoje, pra tu ver como a gente tava empolgado com isso de trocar os presentes.
E é engraçado. Já tomamos uns três chopp fictícios, né?
Exato, com certeza. Eu vou abrir um de verdade até, inclusive, daqui a pouco.
Olha aí.
Não, o legal disso é que tu não precisa te preocupar com o preço, né?
Sim.
Como dar qualquer coisa.
Então, tudo tem que ter regras, né? Ó, já que é fictício, não tem limite de preço. E é pra, assim, ser jogado em condições perfeitas, tá? Ignorando pandemia.
Ó, eu só tive um critério, tá? Que foi serem jogos que estão disponíveis no mercado pra comprar, porque eu fiquei me imaginando chegando na nossa festinha de confraternização com meus pastelzinhos e também com os presentinhos ali, entendeu? Debaixo do braço. Então eu pensei assim, pô, eu não posso dar um vale, né, um vale jogo que vai chegar em 2022.
Muito válido, achei super válido.
Então,
tem um que eu escolhi que eu acho que ele tá difícil de achar, mas tem no mercado ainda.
Tá. Importante
você ver. Isso que é massa desse tipo de exercício, porque cada um tem uma seção de critérios e cada um tem, tipo, uma ideia e uma inspiração diferente, assim. Então eu acho que a gente vai passar até uns insights pra galera poder escolher uns presentes bons, né?
Isso.
Então a ideia é um dar presente pro outro, então a gente vai ter uns, no máximo, tipo, entre 1 a 6 jogos. Tomara que todo mundo tenha escolhido o mesmo jogo, imagina, ia ser engraçado. E vamos lá, então, quem quer ser o primeiro da fila aí, entregar o jogo pro outro?
Ah, eu vou começar então, vou abrir
a frente. Vai
lá,
abrir alas.
Boa.
Ó, em primeiro lugar eu queria dizer que eu não costumo dar para o outro algo que eu não gostaria de receber, né? Então eu também pensei em jogos que eu imaginei, eu pensei, nossa, esses jogos seriam legais, né, de receber e tal, parecem ser jogos bons.
Então, isso é um ótimo critério, na real. Eu também fui meio que nessa levada, tipo, eu peguei jogos que estariam na minha lista e que tem a cara da pessoa.
Eu vou começar entregando o meu presente pro Alex Viriato.
Olha!
Olha aí, ó.
Olha aí.
Pra mim, não precisava. Oh, que surpresa.
Vou começar dando dicas, tá, do presente. É quase o meu amigo secreto, é. Mas...
Ah, um jogo dentro do jogo. Ah.
Vamos ver se tu adivinha isso da palpites. Mas eu escolhi um jogo temático, bastante temático.
Gostamos.
Dentro de um universo de fantasia, um dos mais famosos universos de fantasia aí que eu acho que já foram criados.
Eita.
É um jogo que usa aplicativo, que tem uma campanha consistente, que é bastante imersivo. Um jogo com miniaturas muito bonitas, um jogo que tem uma mecânica que eu sei que o Viriato gosta muito, que é de deck building, né? Aquela construção de baralho e...
Ah, já sei qual que é, já sei.
Caraca, eu não sei, velho. Eu tava pensando num e já tô pensando em outra coisa. Ah, continue.
Então é um jogo que tem muito essa questão do personagem ir evoluindo, e isso traz uma pegada RPG que eu sei que o Viriato gosta também. É um jogo que funciona bem pra dois jogadores, então eu fiquei imaginando ali o Viri e a Lu jogando e tal, acho que ia ser bem bacana.
A maioria das vezes, né? Jogar em casa, né? Vou apresentar depois.
Posso adivinhar?
Me ajuda aí. Eu vou falar o meu palpite errado primeiro, que... No início tava pensando que era Mansions of Madness, tô certo?
Não.
Não? Porque eu nunca joguei e eu achei que era assim.
Mas a pegada é bem parecida. É o Senhor dos Anéis, Aventura na Terra-média.
Senhor dos Anéis tem esse esquema de deck building? Olha aí, que doido, eu não sabia. E acredita que eu nunca pus ele na minha lista. Tipo, ele tá na minha lista de que eu quero, porque eu quero, né? E eu ia amar esse presente, incrível. Eu não ia devolver, viu? E o negócio que me pega nele é que eu ficava pensando, putz, será que a jogabilidade é tão foda quanto as miniaturas, assim, tal? E surpreendendo. Eu não sabia que ele tinha esse esquema de deck building e que tinha aplicativo, né? Ele parece ser tão simples, assim. Ele é bem complexo, então.
Tu já jogou ele, Pomper?
Já joguei. Até tem uma história engraçada pra contar sobre ele.
Conta.
Mas o negócio é o seguinte, né? Essa história da rejogabilidade do jogo, porque ele é um jogo de campanha, né? Uhum. Então tu tem as fases, tu vai avançando, e durante as fases ali, tu pode comprar habilidades pro teu personagem pelos pontos de experiência que tu for ganhando. E aí que vem o deck building, né?
Que
tu vai
foda.
Comprando essas cartas de habilidade pro teu personagem e tudo mais. É que a Vanessa falou. A história engraçada da rejogabilidade é o seguinte. Eu tava jogando com o meu grupo, a gente jogou a primeira partida. E aí quando foi jogar a segunda, sem querer, eu deletei o jogo. Aí a gente tem que jogar. A gente tem que jogar a primeira aventura de novo. E foi diferente, cara. A aventura, claro, os monstros ali, mas os lugares, o mapa que abriu foi diferente. Não foi a mesma coisa, sabe? Pelo aplicativo.
Foda. O primeiro arquivo, ele era. O nome do arquivo era Boromir, por acaso?
Não,
morreu no comecinho.
Cara, eu fui abrir e sem querer eu acabei deletando. Mas é bem isso que a Vanessa falou, assim. Até tem um vídeo no canal 3Dus lá, que é um dos vídeos do Guerra mais acessados, que ele faz a comparação exatamente entre o Mansions e o Senhor dos Anéis. Né, a diferença entre os dois.
Que doido, mano. Eu vou assistir esse vídeo e já vou linkar aqui na descrição também. Acho que é bem pertinente.
É que a Vanessa falou, né, Vanessa, a questão do criar personagem não tem no Mansions e tem no Senhor dos Anéis, né?
Isso, que foda isso, velho, de criar personagem, Vanessa, eu não sabia. Muito obrigado pelo presente.
Criar não, é evoluir ele, né?
Entendi,
evoluir
você ele, cria, né? Porque quando você vai desenvolvendo, você tá criando um...
É. Isso, de certa forma ele fica único, né? A gente sabe que tem, óbvio, que são caminhos sempre pré-selecionados, mas de certa forma ele fica único. E eu fiquei imaginando assim, nossa, esse universo do Senhor dos Anéis tu gosta muito, né, Viri?
Demais. Acho que é a parada que fez a mente abrir, assim, pra tudo, assim. Tipo, se eu consigo me imaginar num mundo de fantasia medieval por causa de Senhor dos Anéis, assim.
Fico feliz de ter acertado.
Putz, muito obrigado, viu? Eu tô feliz mesmo. Caraca, tô me imaginando com a minha super caixa fictícia aqui. Eu tô felizão. É.
Mas o legal dele, assim, que ele e o Mansion são esses jogos que chegaram com a ideia do tirar o mestre e botar um aplicativo, né?
Isso
é maneiro.
O mestre ali, o aplicativo, e vai evoluindo. Eu joguei os dois, assim. Eu prefiro o Mansions, mas é muito mais a minha pegada, assim, porque o Mansions tem aquela coisa mais, assim, do... Sabe, o puzzle ali, a estratégia, o desafio, o negócio. Às vezes tem uns joguinhos de lógica no meio, dentro do jogo, e o Senhor dos Anéis é mais estratégia pra sair na porrada e evoluir.
Táticas de combate.
Mas mas é muito legal os personagens, por exemplo. Eu joguei com o Bilbo, aí o Bilbo é trifurtivo, assim,
que
sabe?
Legal.
Porque ele não conta a história dos livros, né? É uma outra aventura, assim.
Nossa, isso é da hora, hein?
Acho que o elfo não é o Legolas... Eu acho que tem o Aragorn.
É porque eles têm as expansões, né? Que nem saiu a expansão há pouco tempo do Gandalf, que tem também o Balrog. E aí eles vão adicionar os personagens. Eu achei isso muito foda. É. Nossa, esse jogo parece muito doido.
É, ele é massa, assim. Ele é bem a pegada do meu grupo lá que eu joguei, assim. Não é tanta minha, mas é bem legal o jogo.
Eu tenho Mansions of Madness e eu não tenho o Senhor dos Anéis. Mas eu, muitas vezes, eu quis comprar o Senhor dos Anéis. Porque eu gosto bastante dessa questão. Eu acho legal quando o jogo sabe usar aplicativo.
Exato, Vanessa.
Eu sei que tem muita gente que não. Que tem um pouco de. Um pouco de aversão, assim, a isso dos aplicativos. Mas eu acho que quando o jogo consegue tornar isso numa narrativa envolvente, consegue tirar o peso, aquilo que o Pomper falou, né? O peso de algum jogador assumir o papel do Overlord, né? E aí torna. Faz com que todo mundo consiga se divertir na mesma posição dentro da partida. Eu acho inteligente e eu gosto. O Senhor dos Anéis eu queria muito, muito, muito experimentar justamente por ter essa questão da evolução do personagem que o Mansions não tem. E que eu acho que pode ser interessante, porque a campanha do Senhor dos Anéis ela é contínua, né? E a do Mansions são os cenários, eles são descontinuados, assim.
Isso é verdade. Não é uma história que segue, né? O Senhor dos Anéis não. Vocês, acabou a primeira, vou entrar num lugar, então a próxima fase vai ser dentro daquele lugar, entendeu?
Isso.
Que da hora, velho. Nossa, isso é a minha cara, mano. Eu, Eu amei, Vanessa. Obrigado mesmo pelo presente fictício. Sabe o que é foto do presente fictício? Que aí agora a gente desperta a curiosidade e vai acabar comprando o próprio presente fictício, né? Obrigadão aí. Acho melhor a gente cancelar esse plano.
Qual presente que tu daria pro Pomper aí? Conta aí
Edu
pra nós.
Pomper, senhor
agora
Edu
tu já, tu já chegou na festinha aí com o Senhor dos Anéis embaixo do braço, né? Já recebeu...
Sim, já tô rindo de ponta a ponta fictício. É bom demais falar fictício, né? Depois de qualquer coisa. Cara, pro Edu, que é uma pessoa que a gente conheceu, tipo, em um dos episódios que fizeram o maior sucesso ano passado e que foi uma surpresa boa demais, é um amigo que eu quero levar aí e que o Alocação propôs essa amizade, né? E a Vanessa, claro, que foi o contato principal. É uma pessoa que eu considero... Pacas, conheço há pouco tempo. Eu tenho que indicar, eu tô correndo um risco seríssimo de entregar um presente que talvez ele já tenha, entendeu? Esse que é o B.O. Uhum. Mas ele tem muita cara de que não conhece, quer dizer, sabe sobre, porque todo mundo sabe sobre esse jogo, mas que ele nunca jogou, que é Magic the Gathering. Eu daria um deck de competição de Magic the Gathering pro Edu. Porque, é um jogo criado por Richard Garfield, velho, um matemático que playtestava o jogo com seus alunos matemáticos também. Nossa, é muito foda o jogo, eu não sei o quanto que você conhece de Magic the Gathering, mas é um jogo que tem 26 anos, então não preciso nem falar que é um sucesso. É um card game muito bom, velho, que, tipo, proporciona muita reviravolta. É, ele tem cinco cores, né? Que regem as criaturas do jogo. É como se você fosse um mago que controla as cartas do seu baralho, né? Que são as criaturas, os feitiços e tudo mais. E é muito doido porque cada cor tem uma personalidade muito, muito definida hoje em dia, né? No começo, lógico que era tudo criado ali, né? Pra fazer acontecer e funcionar. Mas agora eles têm muito a personalidade própria e os jogadores, assim, eles gostam de pegar as pessoas... E definir pelos clãs. Um clã é quando você junta duas cores. E eu, tipo, tenho quase certeza que você é muito azul, porque azul é um clã de. É uma cor de mana de conhecimento, de buscar mais informação, saca? De meio que essa coisa de pesquisador mesmo, assim. E eu acredito que a segunda cor. Eu fiquei muito entre o branco e o preto, mas eu acho que seria branco, assim, você teria um deck de controle super focado em antever tudo que o oponente tá fazendo e bloquear tudo, entendeu? E crescer seus bichos, assim.
Bah, ô Rivi, gostei do presente, me trouxe muita nostalgia, porque eu joguei muito...
Ah, vai falar que você jogou.
Joguei muito Magic na infância, eu tinha, Caraca. Eu comprava... Eu ia lá na Jambô, hoje é o Nerds, né? Uhum. Eu comprava carta lá e coisa. Aí depois de um tempo na faculdade eu acabei vendendo a minha coleção de Magic, assim. Mas no colégio, assim, com o pessoal do prédio, assim, eu e os meus vizinhos ali, a gente tinha e jogava bastante. A gente se divertia pra caramba jogando Magic.
Caraca, velho, eu jurava que você não jogava, nunca tinha jogado.
Não, foi quando era piá, assim, devia ter uns que. 14, 13 anos, ali, tô tentando 15, lembrando da escola. Aí depois eu vendi, assim, até. Sabe que é uma coisa que eu me arrependo de ter vendido a coleção?
Olha aí. Assim,
ia ser legal ter ela hoje em dia.
Ah, então
né?
Ia ser um presente bom, ia reviver a chama da paixão.
Claro, baixo. E tava tentando lembrar de umas cartas. Eu tinha uma carta que eu adorava, ela era Multani, eu acho que era o nome, não tenho certeza.
E você jogava de que cores?
Normalmente eu jogava verde, eu tinha um deck só vermelho de dano direto.
Caraca.
Com aquelas, os terrenos de Urza, aqueles, sabe? A mina de Urza, a torre
de Urza. Putz, você tinha as Dual Lands?
Ah, era barata, eu me lembro que eu comprava bem barata aquelas
então,
cartas.
Então, eu também, fi, 17 centavos, sei lá, agora o negócio é, sei lá, 20 conto, 30 conto ou mais.
Sério?
Sério?
Como é que eu vendi? Era muito barato aquelas cartas. E aí eu lembro que tinha isso e eu achava bem legal. Eu gostava de jogar com o verde e eu acho que o azul. Tinha um amigo meu que tinha umas cartas brancas, acho que era Anjo Serra.
Anjo Serra.
Atacava.
Agora não vale nada, mas era muito foda. É, vigilante, super foda, né? E a Vanessa, eu tenho quase certeza que ela seria vermelho e verde. Porque o verde é a natureza implacável, assim, sabe?
Isso, os entes.
É assim e, tipo, se desenvolve rápido, saca? Tipo, é o tipo de mana que traz a força da natureza de uma forma aplicada, assim. sabe? É o tipo de progresso contínuo. E vermelho pela atitude e impulsividade, assim. Eu me identifico muito com você pela impulsividade. Eu sou, tipo, todos os decks que eu tenho é vermelho alguma coisa sempre. Porque é muito isso, sabe? Daquela força criativa pra frente, assim. E isso é muito inspirador. E eu acho que você curte pra caramba também o Magic, inclusive.
Nós somos muito aquarianos, né, Viriato?
É muito, muito, velho. Muito.
Extremamente aquarianos.
Não, mas gostei do presente, Vili, gostei. Tenho vontade de uma hora jogar de novo, assim, pra lembrar. E é bacana, é um jogo. E aí, depois, né? Agora o.
Pô, nós vamos jogar nós também.
Ele fez o Keyforge também, né? Que
fez o Keyforge.
O Magic tem essa coisa do pré-jogo, né? Que tem toda aquela parte de montar o baralho, né? Sim. Que depois muito jogo trouxe pra dentro, né? O deck building, né? Falar de Dominion, por exemplo. E aí no Keyforge é uma coisa muito louca, né? É um algoritmo que cria um baralho
fechadinho. Cria um baralho único.
E faz ali, né? Então,
eu joguei Keyforge e é um jogo muito gostoso de você ter alguns decks assim. Tem umas pessoas em casa, você já pega pra jogar ali rapidinho e tal, é fácil explicar, é muito gostoso, ele passa uma vibe Magic assim, de longe ali, né, em alguns elementos, e ele é muito gostoso de jogar, realmente, assim, Keyforge é uma parada muito da hora. Eu pensei em te dar um Keyforge fictício também, mas eu pensei em falar do Magic, porque o Magic eu tinha quase certeza, assim, de que você não tinha jogado nunca. Olha aí.
O Keyforge eu tenho aqui, eu tenho uns baralhos, inclusive eu mostrei pros alunos, vários compraram, assim. É bem legal.
Mas eu acho que o Magic, ele tem mais peso histórico também, né?
Sim.
Ele tem essa questão, assim, do... É um jogo de renome. Eu acho que faz até um link com o episódio passado em que a gente fala do Catan e disso de atravessar décadas, né? Um jogo que atravessa décadas,
sim,
que é raro disso acontecer. E sim, o Keyforge tem um cenário super vivo, atual e cada vez mais valorizado também, né? Tipo, a galera, que nem vocês falaram aí...
Tem muita troca na internet, né?
É,
a galera...
Uma carta que era 17 centavos, hoje é 20 e poucos reais, sabe? Então,
sim,
uma carta. Então...
É melhor que criptomoeda algumas cartas ali, sério. É muito doido, porque eu acho que o Magic serve até de case de negócio, assim, pra fora, sabe? Tipo, a galera de fora com algum projeto pensa, putz, o Brasil... Tipo, eu sei que hoje o quanto eles faturam com o Magic aqui no Brasil, tipo, é pouco em relação ao resto do mundo. Mas tende a ser tipo o Japão, que nem lançaram uma coleção agora, Strixhaven, que é meio Hogwarts, assim, sabe? Escola de magia genérica, né? Não só Hogwarts, porque tem muita escola de magia que veio antes de Hogwarts. Enfim, é só pra todo mundo ter uma ideia do que é o clima da coleção. E nessa coleção eles lançaram algumas cartas com arte exclusiva em japonês, por exemplo. Que é muito foda isso, pra você ter ideia do quanto o mercado lá já tá grande, assim, né? E eu acho que o Brasil tende a ser esse próximo Japão, assim, em relação ao Magic, e isso é bem bom. E aí outras coisas começam a vir, né?
Mas, temos aí um card game, já vamos viciar o Pomper, então. O Pomper vai gastar 30% do salário dele destinado a cartas de Magic.
Mas aí que tá também, Vanessa, deixa eu comentar rapidão de uma coisa que talvez o Edu nem pegou, porque ele jogou no início do Magic, bem dizer assim, entre aspas, né? 26 anos. Que é o Mesão, velho. É um modo de jogo chamado Commander. Como é que funciona? Você pega uma criatura lendária pra chamar de comandante, tá? E aí você não põe ela no seu baralho, você deixa ela do seu lado ali, você pode invocar ela a hora que você quiser.
Loucura.
E aí você faz o deck em torno desse Commander. Ele, por exemplo, meu comandante, ele é preto e vermelho, aí eu só posso ter carta preto, vermelho ou neutra, saca? E aí é muito da hora, porque você cria um deck de 99 cartas, né, 100 com o comandante, e pode ser de qualquer época, só que tem que ser uma carta só de cada. Então, vira um jogo de você jogar com 4 pessoas, por exemplo, numa mesa só, por isso chama mesão. E é super divertido, velho, porque não tem muito combo, assim, sabe? É pra dar risada e não que seja galhofa, mas é um jogo mais durável e mais divertido, assim. Tipo, mais a gente leve. Pode jogar sem ter que ter o deck de 5 mil reais, entendeu? Você pega um monte de carta de 10, 20 centavos, monta um negócio bom e se diverte, assim. Você faz uma coletânea das cartas que você mais gosta, das artes que você mais gosta. Enfim, é isso.
Agora, Viriato, eu quero ganhar meu presente.
Devolveu o presente, né?
Tá. Não, agora eu vou dar então um presente pra Vanessa agora.
Ah,
tá.
Verdade.
Ué,
vai lá.
Eu escolhi um pensando em outro. Porque então eu vou fazer uma menção honrosa, tá? Depois eu faço a menção honrosa e explico por quê.
Tá.
Mas o jogo que eu vou dar pra Vanessa, sacando assim, a Vanessa pelo conheço, é um jogo que tem muita dedução, tá? E aí tem a ver com esse outro jogo que eu vou dar de como
vale
é que
troca.
É de menção
vale
honrosa.
Ah, o primeiro é menção honrosa, então, aí você vai falar agora.
Não, eu vou falar o presente, depois eu vou falar o porquê da menção honrosa.
Tá.
Ele é um jogo de muita dedução, aí como a Vanessa não é da matemática, ele tem muita lógica. Mas eu sei que a Vanessa curte essa parte da dedução, então esse jogo trabalha com muita dedução, observação da mesa. Eu acho que a Vanessa curte essas pegadas, pelo que a gente conversa, assim, além do um bom
eu euro. Também acho, inclusive isso aí ajudou a escolher também.
É. Então o jogo que eu vou dar pra Vanessa é o Creeped.
Nunca ouvi falar.
Não, ele saiu ano passado, até não fez muito barulho aqui, mas lá fora ele fez bastante barulho. Tu conhece, Vanessa? Tu não jogou
eu
ainda?
Eu conheço,
né?
Não, eu não joguei, mas eu conheço, claro, eu queria... Até eu cheguei a conversar, acho que logo quando ele saiu ano passado, eu até troquei uma ideia contigo sobre o jogo, porque é um jogo que me chamava bastante atenção mesmo, acho bem legal, veio pela GROK, né?
Bem... Isso.
Gostei do...
A Vanessa curte uns jogos da GROK. Mas explica pra mim, pros ouvintes que nunca ouviram falar desse jogo, como é que é.
Então,
vou até dar um Google
a pegada
aqui.
Do jogo é o seguinte, ó. O jogo vem com seis tabuleirinhos, que é... O tabuleiro é formado por seis peças, que são modulares. Então, e ele vem com as cartas de missão. Essa carta, tu puxa, ela vai dizer a posição que tu tem que botar esses tabuleiros. E as pecinhas, aí tem assim... Tem umas pecinhas que são acampamentos, tem umas pecinhas que são as pedras verticais que tu vai botar ali. E aí... Vem cinco livros de dicas. Aí depende da quantidade de jogadores, você vai pegar esses livros. Então, por exemplo, o Viriato vai pegar o livro alfa e vai ler a dica 2. O Pomper vai pegar o beta e vai ler a dica 20. E eu acho que tem umas 100 dicas em cada livro. E as dicas dizem assim, ó. Aí tem tipos de terreno. Tem cinco, acho que tem o pântano, a água, o deserto, a floresta e a montanha.
Que doido.
Então a minha dica pode ser assim, ó. O monstro, porque a gente quer localizar um monstro. Ah, o monstro está no pântano ou na floresta. Aí a tua vai ser, está até 3 de uma pedra vertical. A da Vanessa está até 2 de uma estrutura azul.
Putz, esse negócio de dedução é tão da hora, né?
Isso, aí na nossa fase a gente vai perguntando para os jogadores vão botando cubos quando aquele local não pode, para a dica dele, ou discos quando pode. Aí tem dois tipos de pergunta que tu pode fazer, não vou explicar as regras totais. Então, conforme o pessoal vai botando discos e cubos, tem que começar a deduzir a regra de cada um. Ah, aquele ali pode ser o terreno, aquele ali pode ser a distância. E aí, até que um momento, tu faz a pesquisa. Quando tu faz a pesquisa, todo mundo tem que ir respondendo. Se todo mundo botou disco, significa que tá ali. E aí, então, tu ganha o jogo porque tu achou a criatura, sabe? Então, ele é muito jogo, assim, de tu observar. E o legal desse jogo é que esse jogo, ele é, na caixa, ele tá de 3 a 5. Só que quando eu peguei ele aqui, porque foi bem na pandemia, eu só joguei com a Ana durante a pandemia, eu fui atrás e ele tem uma variação oficial pra dois jogadores. Então, pá, eu e a Ana jogamos demais esse jogo, assim. Teve um dia que a gente jogou umas 15 partidas dele, sabe? Então, às vezes a partida é um pouco mais rápida, mas dentro eu acho que mais jogadores ela vai demorar mais, porque tu não vai ter tanta observação, assim, tu tem menos... Menos é ótimo, né? Tu vai ter tem menos dicas, né? Porque em dois tu fica com duas dicas. Quando tu joga com mais pessoas, tu tem só uma dica, então dificulta. Mas ele é muito dessa, assim, dedução e tudo mais, né? Então, não sei se a Vanessa gostou do presente.
Eu gostei, eu gostei. Eu gostei porque esse, o Creeped, não sei se falei certo, Creeped, não sei.
Acho que é isso aí mesmo.
Como é que escreve ele? Eu queria procurar aqui.
É CRYPTID.
Então é isso. Ah, Cryptid.
Isso.
Entendi.
Tu sabe o que é um Cryptid?
Não.
É esses monstros, tipo, monstros Lago Ness, Pé Grande.
Que legal.
Que todo mundo sabe que existe, mas a gente nunca consegue provar, sabe?
É o nome da gangue. É óbvio que existe, né?
Lendas. Mas é um jogo que eu acredito muito, de verdade. Ele é um jogo que tá sempre, assim, no meu radar. Eu já li bastante sobre ele também. E eu acho que ele fica muito bonito. Ele é simples,
é muito bonitinho,
assim,
né?
Ele tem componentes de madeira, né? Mas eu acho muito bonito o conjunto de cores dele também pelas fotos, assim, acho bem legal a gama de cores, como ele forma na mesa, sabe? E eu realmente eu gosto desses jogos de dedução.
Né?
É, assim, eu realmente gosto desses jogos de dedução que são mais rápidos também, né? Que nem ali o Edu falou, dá pra jogar várias partidas em sequência, porque não é um jogo super demorado, né? Então, eu gostei sim. É um jogo que eu... Gostaria bastante de ganhar, fiquei bem feliz com a escolha.
Que da hora, e eu gostaria de ser chamado pra jogar junto, hein?
Aí deixa eu explicar a minha menção honrosa, por que eu escolhi esse jogo. Ah. Porque tem um jogo... Como é que o Edu Pomper veio parar aqui, né? Tudo começou com durante a pandemia, quando a Vanessa ligou pra fazer parceria da Lentes com o canal, né? Uhum. E aí a nossa parceira, a Vanessa, me empresta jogos. Aí um dia ela viu que eu tinha comprado o Ilha do Tesouro. E ela me perguntou do jogo.
Esse eu quero saber.
Só que a Vanessa não pediu o jogo emprestado. Aí quando ela veio me trazer um jogo, eu levei pra ela e eu nem tinha jogado. Eu entreguei. O jogo só não tava lacrado porque eu quis abrir muito pra ver os componentes. Aí eu disse, ó, Vanessa, vai lá, eu não vou jogar agora. Pode jogar. E aí eu lembro que a Vanessa curtiu muito essa da dedução, da interação, da Ilha do Tesouro. Daí por isso que eu pensei no Cryptid, assim. Então o Cryptid tem... A Ilha do Tesouro tem esse negócio de... Foi um momento que a Vanessa ficou mais parceiro ali, daí começou a parceria e que acabou vindo eu parar aqui, né? Então por isso que eu fiz essa menção honrosa aí ao Ilha do Tesouro.
Que gracinha. Ah, que massa. Achei massa. Achei massa.
Eu gostei muito do Ilha do Tesouro, né? Um jogo que eu acho que, assim, ele até merecia mais confete aí, mais público, né, por parte da galera, uhum. Porque ele ficou, infelizmente, ele acabou ficando um pouco denegrido dentro da comunidade, uhum, por causa de alguns problemas de tradução.
Que, no fim, não importa nada, né, véi?
Ah, cara, assim, importar importa, tá? Eu, uhum, acho que, realmente, as editoras, elas têm que ter um cuidado maior com isso, que é o trabalho deles, né?
Então, sim,
tem que,
sim,
fazer,
sim,
de fazer direito, bem feito, espera. Né? Mas tem as
daí
erratas,
o jogo cair fora.
Tem as erratas, tem o vídeo do Pomper, tudo certo. E o jogo em si é muito bom. E ele é super diferente.
É muito legal.
É, e ele é diferente porque ele usa aquela questão do compasso, das réguas, né? E tu vai... Tem as, ele
riscar
realmente,
o tabuleiro.
Riscar o tabuleiro, é, isso é muito legal. Dá uma sensação muito boa pro jogo, né? E, uhum, ele tem essa questão, assim, também que rola um blefezinho, né? Rola um blefe ali pelo que tá controlando o Capitão Silver e o resto da galera. Eu joguei em mesa cheia com a minha família. Eu consegui jogar com a minha família. Eu joguei com a minha irmã, com a minha mãe, uhum, e com a minha sobrinha.
Que bom.
E aí, e com o Henrique, né? Então a gente tava com mesa cheia e foi muito engraçado, assim, porque o Henrique conseguiu... O Henrique tava de Overlord, ele tava do Capitão Silver... E ele conseguiu fazer com que a gente fizesse um efeito manada, assim, sabe? Tipo assim, uma ia pro lado do tabuleiro. É, e a gente ficou... E ele ganhou, e é super difícil ganhar de Capitão Silver. E, porque assim, a gente ficava... Ah, se ela foi pra lá, daí vai que ela encontra o tesouro sozinha, tá super longe da gente, que a gente tá do outro lado do tabuleiro. O tabuleiro é grande, né? A ilha é grande, assim. Então é um jogo... eu me diverti muito jogando ele, é um jogo família, uhum, e eu adoro jogos família, acho que isso também não é muito segredo pra ninguém, né? Eu adoro esses jogos mais leves, né? não tão pesados, uhum, e eu gosto muito de dedução, eu acho que o Cryptid eu iria gostar muito também.
Não ia devolver depois?
Não.
Ah, já vamos deixar claro que vale devolução no fim do episódio, né, na loja, pra trocar por outro. É, se não gostar, porque é fictício, ninguém vai ficar magoado ficticiamente, né? Mas até agora tamo bem, né? Tá todo mundo feliz.
Tamo bem.
E o que é legal é porque a gente escolhe, é um episódio em que a gente vai, né, falando um pouco sobre a característica nossas também, né? Dos personagens aqui que estão, né, conduzindo a alocação de opinião, ou alocação de opiniões, mas a gente também vai falando do como que a gente enxerga o outro, né? Como que a gente,
sim,
fica imaginando
é, massa,
o outro
isso é
receber
massa.
É uma dinâmica interessante.
E um asterisco que eu queria colocar aqui é em como é massa conhecer muitos jogos, né? Porque até a explicação de vocês é um negócio muito admirável, assim. Eu acho muito massa que vocês tenham vocês fazem um link de vários jogos na mente, saca? E consegue, uhum, indicar um jogo por ter uma bagagem grande mesmo de conhecimento em jogos, assim. Eu acho isso muito legal e eu acho que as pessoas curtem também, sabia?
Independente...
Tomara.
Tomara. Mas independente de qualquer coisa, como é difícil escolher presente, né?
Sim,
ou mesmo em brincadeira, assim, né? Mesmo nessa dinâmica mais descontraída.
Dá um nervoso fictício.
Fica, nossa, a gente quer que a outra pessoa goste, né? Tipo, quer que...
Sim.
Que rola esse carinho.
A gente busca uma aprovação fictícia.
É, eu vou devolver um presente pro Pomper agora, então é isso, Pomper.
Isso, é. Oba.
Tá.
É agora.
Deixa eu começar então com as dicas, vamos ver, vai, que vocês... Eu pensei num jogo com cubinhos, né? Um jogo euro.
Isso é bom.
Tem que ser, né?
Isso é bom.
Jogo com cubinhos. Um jogo que tenha modo solo, porque eu acho que isso também pode...
É verdade.
É um... Um bom modo solo pode facilitar a vida, né, do cidadão.
Solo game
um jogo
oficial.
Com, um jogo com um gerenciamento de cartas bem interessante e com uma estratégia ali, um jogo elegante, né? Não tem... É um euro mais médio, assim, né? Então tem um gerenciamento de cartas, que eu acho que o Edu gosta dessa parada, assim, né? De controlar ali a mão. É um jogo que rola bem para dois jogadores também. Então, inclusive, dizem que a melhor configuração dele é para dois jogadores. É um lançamento no Brasil, na verdade não é um lançamento lá no exterior, mas veio há pouco pro Brasil. E é um jogo que traz essa mecânica de corridinha, assim, que eu acho muito massa. E quando eu falei pra ele que eu tava pra trazer esse jogo pro Acervo da Lendes, eu senti que ele curtiu a ideia, assim, sabe, do jogo.
Ah, eu acho que eu sei, que agora acho que eu sei. Que é, agora eu sei.
Fórmula D?
Não é a Fórmula não. D. É o Lewis e Clark, da Meeple.
Ah, não é o que eu achei que ia pensar. Não era o que eu tinha pensado.
Qual que tu tinha pensado?
Eu pensei o Quest of Eldorado.
Ah,
gestão de um, esse também parece ali, e corridinha, mas é o Lewis e Clark, esse eu tenho muita vontade. Ah, gostei do presente, gostei mesmo. Esse aí eu tenho muita vontade de jogar.
É uma alocação de trabalhadores também, né? Que eu acho que é uma mecânica que também...
Amamos.
Nós três gostamos. Cara, o Lewis e Clark é um jogo que eu peguei ele há pouco tempo, né? Ele tá aqui comigo. Eu não consegui jogar ele ainda, ele já tá destinado a cliente até. Mas é um jogo, assim, que tem um tabuleiro muito bonito também. Encanta pela beleza. É, eu acho que quem curte essa pegada meio Eurogame, acho que vai gostar, assim, mais nessa dinâmica
Pratei.
Dos jogos experts. É. Não sei. Eu escolhi achando que ia gostar. Não sei se acertei ou não.
Não, eu ia... E até porque ele não é um jogo pesado, né? Ele é um jogo mais leve, assim. E eu tô muito nessas pegadas, assim, durante a... Eu tenho... jogado bem menos jogo pesado, assim, tô jogando muito, muito jogo mais família, e esse é um jogo que eu acho lindão também, eu acho muito massa a arte, e eu tô muito afim de jogar ele, tô muito afim. E ele tem essa pegada, né, um pouquinho corridinha ali no mapa, né, que é uma expedição, a gestão da mão ali, então gostei do presente também, esse aí eu gostei de jogar, e chegou faz pouco, né, não tive chance ainda.
É, ele é do mesmo artista, né, do mesmo ilustrador do Ilha do Tesouro, o Vincent.
Olha
Vincent aí. O cara desenha demais, é muito bom, né? O cara...
Esse eu não vi ainda, mas eu vou ver.
O traço dele é super característico, né? Quando tu abre, assim, o tabuleiro do Tran, tu enxerga. Tu imagina assim, opa, eu já joguei alguma coisa com uma pegada visual parecida com essa. Então...
Eu acho que o Eldorado é dele também.
O Eldorado é dele também, O New York, 1901, se eu não me engano, também é dele. Ele tem...
O traço dele é muito bom.
É um traço muito bonito. E é bem característico, tu enxerga, assim, né? Mesmo sendo jogos com temáticas bem diferentes, e, né? Mas ainda assim, ele tem um traço muito bonito. Tu falou ali que ele era um jogo leve, Edu. Ele é leve, assim... Mais ou menos, né?
Não. Sim, eu digo, ele não é um euro pesado, assim, eu digo não, médio, né? Acho que ele é médio, mas eu digo, não é aquele eurozão pesado e coisa, é um jogo gostoso de jogar. Eu olhei, pelo menos pelo que eu vi, assim, me pareceu um jogo bem gostoso de jogar.
É bem isso que eu espero dele, e foi essa a dinâmica que eu pensei, assim, nele, né? Assim, vai entregar um jogo com bastante cubinho pro Edu, um jogo bonito.
Aí ganhou.
Um jogo que tem solo... Um jogo que roda bem pra dois jogadores, que é aquele jogo que é fácil de ver mesa, porque também não vai fritar demais, né? Vai ver mesa fácil, mas também tem um desafio legal cerebral. Então,
Bato, Lewis sabe Clark. Uma coisa que eu não tinha... Eu não tinha me dado conta que ele tinha modo solo, sabia?
Tem.
Pois é, tu falou, agora eu não tinha me dado... Óbvio, né? O solo tira fora o Quest of Eldorado da lista, né? Eu não tinha me dado conta disso.
Sim, e o solo dele eu acredito que seja bom, viu? Pelo menos no BGG tá recomendado, assim. O ideal e tal. É, o Quest for Eldorado é um jogo muito bom também. Poderia estar, né, nessa lista. Mas o Quest for Eldorado ainda é mais leve, né?
Sim, bem mais.
Ele é um deck building de entrada ali, né? E muito bom também. Eu joguei o Quest for Eldorado. E eu achei... Eu até comentei, teve um episódio que a gente fala de deck building, né, Viru? E eu até comentei
mesmo.
Do, eu comentei do The Quest for Eldorado, porque eu achei muito legal a forma em que o Knizia conseguiu transformar um deck building em algo tão simples e intuitivo, né?
Bem diferenciado do padrãozinho, né?
É, ele tem aquele tabuleirinho ali individual, e aí tu vai botando as cartas que tu já usou, vai tornando o jogo bem visual, assim, bem, bem tranquilo. Acho que é o deck build mais leve que eu já joguei. E gostoso, assim, porque essa coisa da corrida é muito legal, né? Essa coisa da corridinha, assim, dá aquela ânsia de ter que chegar primeiro e tal.
Isso é da hora mesmo. Fim de jogo fica, nossa, a milhão o coração.
Isso, é. O Luiz já é um pouquinho mais desafiador, estratégico e com muitos cubinhos pra gerenciar.
Putz, a gente já tem um monte de jogo aí que eu tô afim de jogar junto, hein? Eu vou colar no presente de vocês.
Agora eu apresentei o Viri.
Isso.
Opa.
Vou presentear o Viriato. Então, o Viriato, né? A gente sabe aí que ele é um cara que vem do RPG. Ele acha que ele é um Ameritrasher, né? Mas no fundo a gente sabe que ele tem esse negócio de euro na veia dele ali. Ele sabe disso.
Eu sei disso.
Ele nega, mas...
O cubo me chama.
Por exemplo, Comic Hunters, né? Comic Hunters foi a prova. Inclusive, Comic Hunters é muito icônico pra nós três, né? Acho que foi a primeira vez que a gente jogou virtualmente junto. Foi Comic Hunters, gravamos e tudo mais. Bom, mas daí, então, o que eu pensei, né? O Viriato, eu quero incentivar essa linha euro dele.
Certo.
Então, o que eu fiz? Eu pensei num jogo euro que tem dados,
olha,
onde eles são rolados, mas eles são usados de outra maneira. E um clássico, um jogo gostoso de jogar.
Putz, acho que é um que eu queria, hein?
Qual que tu acha que é?
Ih, não, se não é bonito, não é sagrado, então.
Não, é um sagrado. É o Castles of Burgundy.
Caraca, nunca ouvi falar, maluco.
Ah, tu nunca ouviu falar do Castle of Burgundy?
Não, deixa eu dar um Google aqui. Só cara, que castelo clássico... já é maneiro, né?
Ele é um clássicozão de euro aí, é um jogo do Feld. É um dos melhores do Feld, provavelmente, né? E ele é um jogo onde a gente cria o nosso principado ali. Então, o que acontece? Tu rola os dados, e os dados, tu rolou eles, tu vai alocar eles. Então, cada jogador tem o seu tabuleiro, que começa com um castelinho, e tu compra as outras peças do meio. Então, por exemplo, uma peça que tá na posição 6, tu tem que gastar um dado 6 pra puxar pro teu tabuleiro. Depois, pra botar num lugar no teu tabuleiro, eu quero botar no lugar 3, então tu tem que ter um dado 3 pra botar ali. Só que ele abre muita possibilidade. Aí tem peça que é de fazenda, tem peça que é de cidade, tem peça que é de... Rio, que vai mudando a ordem dos jogadores, aí tem as tecnologias que vão te dar bônus, aí tem os trabalhadores que fazem tu poder variar o número do dado, sabe?
Que foda, então, eu amo assim, isso, velho, de brincar, cara, com o dado. Mas eu vou te corrigir num bagulho. O jogo é mó bonito, cara. Putz, ele...
Ah, não, filha.
Na proposta dele, ele é lindinho. Que isso, gente? Não é possível. Vocês são exigentes demais.
Olha o tabuleiro, olha o tabuleiro.
A gente devia fazer um top 5 jogos feios, pra vocês verem o que é jogo feio isso. Mesmo. Nossa,
não,
é muito fofo.
Olha o tabuleiro principal do Castle of Burgundy, cara. O cara
acho que eu vi a versão digital.
Pode ser. O tabuleiro, o cara fez uma cobrinha, porque a pontuação não ia fechar na volta, e lá no fim do tabuleiro ele pega e faz uma cobrinha, assim, sabe, pra fechar o 5. Ah, é horrível. Tem uma versão nova.
Tadinho, velho.
Continuou feia. Eu achei. Não salvar.
Tá bom.
É o problema é um do Castles é porque as cores escolhidas, tudo meio pastel, assim, também ficou meio estranho, né? Mas o jogo é bom mesmo.
Não, mas isso é coisa de Eurogame, gente. Eu não sei o que vocês estão falando aí.
Nada, pô. Tem um monte de Euro bonitão. Que isso.
A cobrinha, por exemplo, realmente, né? Engraçado. Agora eu tô vendo aqui.
Bonfire. Bonfire é o do mesmo autor e é lindaço.
Castles of Burgundy. Eu vou procurar isso aí, velho. Nossa, muito obrigado. Eu não ia devolver, mas é um favor.
A pena é que ele veio pela Grow pro Brasil, né? E aí ele teve um tempo atrás muito barato. A Grow começou a queimar estoque e eles saíram do mercado. Então não vai vir mais por eles. Só se outra editora pegar pra trazer. E ele tá bem assim, é bem difícil de achar, mas tu acha bastante usado ele. Mas assim, eu acho um jogão. Até faz tempo que eu não jogo, eu tô querendo jogar com a Ana, que a Ana não jogou ainda. E eu acho que assim, ó, é um euro, euro médio, muito bacana, porque daí tu começa assim, ó, ele dá muito aquela sensação de tu começar a fazer os combos no final, sabe? Ah, eu tenho essa tecnologia que me dá esse poder aqui, então eu vou fazer
uma sensação de progresso, né? Que você vai meio que avançando e vai escalonando, né, o nível de...
Então eu acho que o Viri ia gostar, ia puxar, aprimorar o lado euro dele com Burgundy.
Nossa,
então,
achei da hora, velho.
Eu acho, o Vir ele é Eurogamer, né?
Sim, total.
Ele é.
Isso aqui é um personagem, entendeu?
Ele
tem
só
que ter alguém
confessou.
Pra falar
disso.
O quê, Vanessa?
É. A verdade, ó, a verdade muito verdadeira é que o Vir é um Eurogamer e eu sou uma Ameritrasher. É isso que...
É real. O que eu mais jogo é Euro, velho. Eu jogo muito Euro. Jogo muito mesmo. Os meus jogos, eles ficam ali na estante, entendeu? É pra ficar bonito na estante. É o novo livro de estante, entendeu? Jogos são os novos livros.
É só uma paisagem, assim, né? Uma coisa de fundo.
É
assim.
Pra você fazer vídeo chamada e tá bonito atrás, entendeu?
É.
Quanto maior a caixa, mais bonito, entendeu?
Não, mas falando sério, eu acho que os últimos euros que tu jogou de todos, né, Viri?
Todos? Não, isso que eu queria, inclusive, já comentar agora. Eu ia comentar no final, mas eu queria comentar agora já. É, galera que for de Porto Alegre, região, não perde oportunidade, nem sei se tem vaga, na real, mas não perde oportunidade de entrar em contato com a Lendes, senhorita Vanessa, porque ela tem um plano, velho, que ela te indica jogos. Então é como se eu recebesse presentes todo mês. Então, tipo assim, em todos os presentes que você me mandou aqui, ó, você acertou em todos, entendeu? Eu e a Luísa, a gente tá maravilhado com o Magic Maze, por exemplo. A gente não para de jogar. E vai jogar hoje de novo. E eu nunca peguei um jogo meu pra jogar mais de 8 vezes, por exemplo. Eu já joguei 8 vezes um jogo em 2 semanas, gente. É muito doido isso, né?
Sim, é. Ah, vai. Fico,
então já fica feliz. A gratidão.
Fica o feedback.
O cliente barra amigo muito feliz.
Ah, eu fico contente também por tu tá gostando. Fico feliz também pelo jabá, né, que veio assim.
Pois é natural, né, quando é natural vale.
Que surgiu, é.
Porque mas, é muito real isso. É um serviço de muita qualidade, porque você... É como se, eu acho que você, tipo, você tem uma atenção com os seus clientes, né. E eu acredito que eu não seja um cliente muito especial, assim, todo mundo é tratado do mesmo jeito, que é meio que isso, assim, tentar ver o que a pessoa adoraria receber, tipo, de presente, saca? E você manda pra casa da pessoa, eu acho isso muito foda.
E é difícil, né?
E é difícil.
Dá um medinho.
Obrigado,
dá
mesmo.
Um medinho mesmo. Eu espero que vocês estejam gostando dos presentes, eu acho que ainda tá faltando uma troca aqui, deixa eu ver.
Falta o meu presente
pra
você.
Ah, eu tenho que receber, ah, bom.
Agora é a hora.
Então, tá.
Parece que o jogo virou, não é mesmo?
E aí, Viri?
Então, tem uma surpresinha pra você. Eu acho que é até meio que manjada, mas eu acredito que é aquele tipo de jogo que você gostaria de ganhar de presente, eu tô pressupondo, tá? É um jogo que você gostaria de ganhar de presente, mas que você não tá pensando em comprar agora, entendeu? É um jogo que tem mecânicas que você curte pra caramba.
Tem alocação de trabalhadores, então.
É um... Mais ou menos. Ele é um
eu
jogo...
Eu gosto, vocês ficam me zoando, mas eu gosto de alocação de trabalhador mesmo.
Hoje te ama, é, isso é real. O podcast é uma alocação de opiniões, velho, imagina. Ele é um médio pra leve, assim, é um jogo que não é muito pesado. E é um jogo que dá pra jogar com até 5 pessoas. Ele tem influência diária e tem bastante dedução também. Eu fui meio que na mesma ideia do Edu ali na questão da dedução. A Vanessa
aí,
parece que gosta bastante. Não é jogo de cubinhos, porque no fundo a Vanessa é a Ameritrash, eu já até admiti.
É verdade.
Dá pra recortar essa parte aqui agora e usar pra sempre, entendeu? E é um jogo que tem uma temática muito foda. Você tem alguma ideia do que seja?
Putz, cara, não. Tu não. Tem?
Ficou difícil aí.
É o Vampiro a Máscara Vendetta.
Ah, putz, que massa.
Esse jogo, ele me bateu um plot twist assim que eu vi. Eu olhei e pensei, caraca, que vibe cyberpunk muito doido. Eu vou adorar. E aí depois eu pensei, putz, ele é de 3 a 5 jogadores. Não gostei, não quero saber mais. E aí eu vi um review sobre ele e me apaixonei de novo. E aí, além de eu achar que ele é muito bom pra mim... Eu acho ele perfeito pra você, assim. Acho que é um jogo muito foda e que você adoraria. Por quê? Porque ele é um jogo que é de vampiro, que é uma temática que a Vanessa ama.
Eu adoro.
Já tipo, pela nostalgia, acho que já não devolveria ele pra loja, entendeu?
Com certeza.
É um jogo que tem vários clãs do Vampiro à Máscara RPG, né? E é massa...
Tem Gangrel, eu jogava de Gangrel.
Tem Gangrel, sim, é um dos 8 iniciais que já vieram, porque são, tipo, um dos mais importantes primeiro. Eu já vi falar que se esse jogo tiver feito sucesso, né? Provavelmente eles vão lançar mais expansões com os outros clãs, tá? Mais pra frente, então quem sabe venha. É, enfim, é um jogo que tem um game designer famoso, que eu esqueci o nome agora. Ele é bem foda na questão da identidade visual. Tipo, tá muito, muito vampiro quinta edição, assim. É, cada clã, ele é um jogo de deck, tá? Ele é um jogo que você tem cards ali. E a ideia dele é você ser o rei ou a rainha de Chicago, assim. Tomar o poder dos outros jogadores na região. Então, o jogo, ele tem várias regiões e vários vampiros e humanos que você pode meio que, tipo, aliciar pro seu time, entendeu? Você vai criando um jogo de estratégias, assim, de meio que dar facada pelas costas dos outros jogadores, né?
Tem o take deathzinho aquele, né?
Isso! E o rolê do take death dele é um mais de conflito direto, assim, né? E também direto, enfim, tipo, vocês entenderam, né? Pelas costas e tal. Mas não é aquele take death chato, saca? E aí eu achei... Eu achei ele muito interessante, porque a influência diária dele é muito diferente dos jogos habituais, assim. Eu acho que você gostaria desse jogo. E eu espero que você goste mesmo, pra ser a rainha de Chicago, né? Absoluta.
Eu acho que eu gostaria também, e eu gostaria, mesmo que eu não gostasse do jogo em si, esse eu guardaria, porque é a minha coleçãozinha vampiro, né?
Ah, e ele tem muito blefe também, sabia? E negociação, claro. Nossa, e isso é muito massa. Esse jogo eu tô muito no hype, assim, de pegar pra jogar. Eu acho que eu vou comprar ele um dia.
Tu sabe que esse jogo, quando ele chegou, foi um jogo que, assim, vampiro. E eu comecei a libar, mas é uma pegada totalmente diferente do que eu tinha imaginado no jogo, né? E ele tem muito dessa interação ali do blefe e tudo mais, né? Achei bacana.
E você acha que vai ser um jogo temático raso, assim, né?
Exato, mas não. Só que eu acabei passando, assim. Também a gente não consegue ver tudo, né, que sai.
Ele lançou naquele fim de ano entre Black Friday e Dia das Crianças ali, que todo mundo tá meio assim, desbaratinado.
Mas ele é um jogo interessante, só que é aquela história, ele é um jogo que na pandemia é difícil de jogar, né?
É, na pandemia não dá porque é 3-5, né? Eu nem falei que ele era a partir de 3, senão vocês iam matar já, porque acho que é o único jogo desses últimos que tem 3, né, pelo menos que eu conheço, a partir de 3 é só ele. Mas eu tenho certeza que esse jogo pós-pandemia vai bombar, assim. É muito foda, muito foda.
Sabe o que eu gostei muito da... Quando esse jogo saiu, eu pesquisei bastante sobre ele, porque eu adoro a temática de vampiro, e eu tinha visto que ele era, dentro dessa temática, eu acho que eu não posso classificar ele como um jogo festivo.
É quase ali.
Não, acho que não chega, não.
É. Mas ele é muito sério, né?
Ele é muito... Mas ao mesmo tempo ele também é muito mais simples do que um Fear of Drácula, por exemplo, que é o outro jogo que eu tenho dentro dessa temática. Fear of Drácula é um jogo... É um jogo mais pesado mesmo, né?
Sim.
É, e de dedução, ó, eu adoro Fear of Drácula. Nossa, eu sou apaixonada por esse jogo. Eu amo Fear of Drácula. E aí, o que acontece? Eu pesquisei muito sobre ele e eu pensei assim, nossa, eu vou gostar muito desse jogo, porque eu gostei do Marvel Battlegrounds lá da Bucaneiros.
Da Bucaneiros.
E eu vi que ele tem um sistema, o sistema de controle de área dele me lembrou um pouco, sabe? Me lembrou um pouquinho, assim, essa coisa do território, de tu ter que ir pro outro território pra contribuir pro domínio daquele território, mas ao mesmo tempo há uma, tipo assim, há uma negociação ali, né, do, a gente... vai ali ou não vai, quem é que daí vai sair vitorioso naquele território, naquela localidade X, e eu senti assim um pouco isso no Vendetta. No Vampira.
Sabe o que eu acho
Vendetta?
Que você ia gostar dele também? Porque uma coisa que a gente tem em comum é que a gente detesta jogo que tem eliminação. Acho que o Edu também não deve gostar muito não, né? Tipo, é muito paia, uma pessoa fica de fora o resto do jogo.
É, não, assim, é que depende, se o jogo é bem feito, o que não pode ser é aquela eliminação que o cara fica um tempão fora.
É, isso é foda.
Tá? Que é um jogo que pode acontecer isso, o Bang Card Game, não o Dice, pode acontecer de demorar a partida e o cara ficar um tempão fora esperando, sabe? Agora, se o jogo é bem feito, assim, e a partida anda rápido, a rodada, aí tá, beleza.
Eu
aí
já joguei Coup também, umas partidas que ficaram, tipo, muito tempo, sabe? Todo mundo só, acaba logo, vai logo, sabe?
E se tiver muita gente no Coup, pode ir longe. E o cara pode ser eliminado bem rápido, dependendo da missa.
E aí o massa do Vendetta é que você não é eliminado. Quando a casa cai, você meio que se queima pra todo mundo, tipo, quase que quebra a máscara, assim, né? Que é você revelar pra humanidade que você é vampiro, né? Basicamente, assim. E aí você volta pro jogo meio com o filme queimado, mas você não é eliminado. E aí dá assim, aquele desafio de tentar dar a volta por cima de novo, assim, que eu acho foda. E eu acho... A coisa que eu achei mais foda é que ele é um jogo com cards, né? E com cards de clã, velho. E cada clã, tipo, abraçou muito, assim, a ideia dos clãs mesmo no RPG, assim. Que nem o Nosferatu, que eu gosto pra caralho. Ele é muito de atuar no making of, assim, né? E aí ele consegue jogar cartas sempre virado pra baixo, assim, porque você tem que pagar um custo a mais ali pra virar pra baixo. E aí ele tem esse rolê de ser sempre assim, você nunca sabe o que tá rolando. O Malkaviano também, que muda a realidade, assim, né, de louco, ele muda, acaba enxergando a realidade diferente, acaba mudando o jogo também pra todo mundo. Achei isso muito doido, parece um jogo muito divertido, assim. A diferença dos poderes é bem legal.
E saiu bastante coisa de vampiro, né?
Então... A Galápagos pretende lançar o V5, velho. E aí esse jogo vai renascer também.
É, mas a Galápagos trouxe o Drácula, né? Trouxe esse. E a Conclave trouxe o Vampiro Herança também, né? Que é um card game Legacy também.
Chegou então, a jogar, Edu?
Eu joguei só o prólogo ainda. Não, eu tô tentando convencer a Ana pra gente começar a fazer a campanha.
Mas pareceu legal, assim, a...
Não, pareceu bem legal.
Eu namorei legal. Demais esse aí também.
E ele tem muito, assim, de ir abrindo. Eu peguei do Kickstarter, né? Aí, na época, eu nem lembrava, mas aí chegou, assim... Não, eu lembrava, tô brincando. Mas, e... Só que eu não peguei a versão deluxe, eu peguei a retail do Kickstarter. E eu tô louco pra fazer a campanha aqui. Eu tô querendo convencer a Ana, porque daí, pelo menos com a Ana, eu sei que a campanha vai andar. Porque a gente joga, a gente vai jogando aos poucos, vai fazer a campanha.
Que foda, hein, velho? Card game, pô.
É, esse Vampiro a Herança aí parece ser muito legal. Parece ser bem legal mesmo. O Fear of Drácula, você jogou, Edu?
Não joguei ainda.
Lembra de Interpol?
Lembro.
Então, dá muito aquela vibe. Eu amei por isso, assim. A gente podia até fazer um Fear of Drácula versus Interpol.
É, mas
o Fear of Drácula, eu tenho muita vontade de jogar também. Me chama bastante atenção.
Tá, é muito legal. O Viri fez uma coisa que eu não sei como é que ele conseguiu fazer. Ele fez um extensivo de Fear of Drácula, porque ele jogou duas partidas consecutivas. Isso quer dizer 8 horas de jogo.
Joguei 8 horas seguidas, eu e Luiz.
Cara, ele terminou uma partida de 4 horas e emendou outra. Então quer dizer que o jogo é muito bom.
Muito bom. Porque a gente queria fazer, assim, um seu Drácula, outro seu Drácula, que senão a gente não ia sossegar.
Sim.
É, isso é uma coisa que meio que a Ana tem, ela não é muito do jogo muito longo, assim. Então, dificilmente é um jogo que a gente botaria na MTR, que sempre com o meu outro grupo lá. O meu outro grupo tem certeza que ia querer jogar esse aí.
É, a gente aqui, ele tem essa pegada meio jogo-evento, né? Porque, claro, tu tem que te organizar em tempo mesmo, né? Tipo, imagina, 4 horas. 4 horas eu tô falando assim, a partida... Né?
Com pessoas que nunca jogaram, eu acho. Porque se for alguém que já jogou, pelo menos uma pessoa, acho que ele corre mais rápido. Porque o inicinho, as primeiras rodadas, elas são difíceis de você meio que sacar o que, que é aqui. Mas depois ela acelera muito, que né, o segundo jogo da gente foi bem mais rápido, assim. Também porque eu sou um péssimo Drácula, mas a gente sabia jogar.
Mas eu fiz algumas paradas de FAQ, assim, porque ele é um jogo Fantasy Flight, né?
Sim.
Temático até não poder mais. Isso é muito legal também, porque ele é muito, muito, muito temático, mas ele é muito euro ao mesmo tempo. Ele é tipo o melhor dos dois mundos. É. Joga em Fear of Dragon.
É o Van Helsing do Interpol.
É, isso. Bem mais complexo também. É. Mas é muito legal. E eu adorei o presente. Eu adorei o presente do Vendetta, porque eu adoro essa temática e eu gosto de jogos... assim, mais rapidinhos também, né, mais leves. Eu queria muito, muito que ele tivesse, talvez ele tenha, e eu só não descobri ainda uma variante pra 2 jogadores, porque se tivesse a variante...
Acho que não. Porque não tem. Tem esse negócio de negociar e pá, né, daí não dá.
É.
Pois é, mas às vezes tem um automa, né, que entra, tipo
Aí ia ser interessante, é verdade. O aplicativo, né, aí ia ser interessante. Putz, eu fico imaginando jogando com vocês, com o Henrique. O Henrique, eu esqueci de comentar ali pra trás, mas ele é um jogador muito safado, porque ele tem uma cara de bom almoço, entendeu? E aí ele fica arquitetando um plano maligno nas suas costas, e eles falam assim, olha, ganhei, né, mas você jogou super bem, meu querido. Não, aconteceu. Mas, tipo, tá massacrando todo mundo. Olha aí, né?
Ele é bem assim mesmo. Nossa, jogar jogo de blefe com o Henrique é uma viagem, porque ele faz uma cara assim, tipo assim, ele jamais mentiria pra ti, entendeu? Aí ele ganha todas as partidas. É bizarro.
Bom saber. Primeira vez que eu jogar com ele, eu Eu vou olhar.
Ah, galera, eu adorei. Eu acho que fechamos aqui, né? Eu fui a última a receber, é isso?
Foi, foi. Eu vou pra casa agora aqui com o meu Lewis e Clark, meu baralho de Magic aqui.
Eu adorei os meus presentes, de verdade. Eu adoraria ganhar ambos, os dois jogos. Os dois também. De dedução, mas os dois muito diferentes, mesmo sendo ambos tendo essa pegada da dedução. Os dois são muito diferentes entre si. Então eu gostei bastantão.
Putz, eu tô feliz pra caramba também. Eu queria que fosse verdade, inclusive. Meu braço fictício tá doendo fictício de carregar tanto peso, né? Muito bom, mano.
É, muito. Não, eu gostei, o primeiro me deu uma nostalgia muito bacana e o outro é um que eu tava muito querendo, quero jogar ele, uma hora eu vou conseguir botar na mesa aí pra testar e conhecer. Inclusive eu acho que ele tem no Board Game Arena, a gente podia jogar uma hora, né?
Ele não tem no Board Game Arena.
Que legal.
Não sabia, faz tempo que eu não logo lá.
Eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas eu acho que sim, que o Lewis e Clark tá no Board Game Arena, a gente podia tentar jogar uma hora.
Bora.
Eu pilho, eu sou parceiro.
Tem sim.
Ah, então vamos dar. Precisamos de um premium, porque eu não pago mais. Mas a gente pode. Ah,
meu
então,
tá valendo aí.
Então pronto.
Tá.
Não, mas a gente pode testar, sim. Eu acho que vai ser bem legal. Eu mesma tô segurando, né, minha vontade de jogar ele, porque já tá destinado.
Estava escrito.
Já tava escrito. Quando ele veio, eu já sabia que ele não ia ficar muito tempo comigo. Mas é isso, queria agradecer a tu que nos escutou até agora, né? Você, nosso querido ouvinte, e dizer aí qual jogo tu nos daria de presente, o que tu daria
Boa.
Pra mim, pro Edu e pro Viriato, o que tu acha aí, conhecendo
Boa.
A gente. Já tá aí, qual que é o número desse episódio? 40 e...
Esse é o 46 já, 46 semanas.
46 episódios, já dá pra saber um pouquinho sobre nós, diga o que tu nos daria de presente.
Boa.
E é isso aí, a intenção é a gente fazer o outro feliz. É muito legal poder presentear alguém. Eu queria realmente, Viriato, que fosse verdade que a gente fez a nossa festinha.
Seria bom, né? Seria
ia
bom.
Ser muito
ah,
bom.
Ah, seria.
Hein? A fada dos jogos podia deixar debaixo do travesseiro esses jogos aí, ia ficar bem feliz.
Todo mundo chegando na, sei lá, na casa de um de nós ali com o salgadinho, isso aí, depois a gente abre e já sai jogando todo mundo.
Ah, ia ser muito top, fazer um madrugadão.
Velho, eu levaria uma iguaria muito especial pra vocês, que é a famosa gengibirra. Não sei se já ouviram falar.
Meu chapéu. Não.
Gengibirra.
É um refrigerante de gengibre, velho. Muito foda. Só tem Curitiba.
Eu achei que ia levar pão de queijo, Vanessa, que tá nos devendo.
Pão de queijo. Pão de queijo é uma lenda, né?
Não, deixa em off pão de queijo, eu tô devendo pão de queijo demais já, as pessoas vão me cobrar, vão quebrar meu joelho. E assim, hoje a gente trocou presentes fictícios, mas o presente real mesmo é o espectador aí, você que tá ouvindo a gente. Obrigadão por esse ano, espero que muitos outros venham e com essa equipe forte aqui, que a gente ama estar junto aqui toda semana, e é por amor mesmo e...
Ah, eu vou fazer uma despedida só, um agradecimento. Eu queria agradecer por, durante esse ano, o Viriato tá me aturando aí, né, desse ano inteiro.
Você é genial, velho, minha inspiração.
E eu também queria agradecer ao Pomper por estar fazendo parte do Alocação, que tá sendo muito legal também, né, esse, assim, achamos nosso terceiro elemento.
Sim,
e
foi natural demais, né, uma aquisição muito forte.
Isso eu queria dizer, né, tem que agradecer vocês pelo convite e aquilo que eu falei ali, né, do Ilha do Tesouro, porque foi uma coisa que foi muito na parceria, assim, né, a Vanessa entrou em contato, daí, não, pega aqui, porque a Vanessa que estreou minhas canetinhas, inclusive, do Ilha do Tesouro, daí, e foi muito parceiro, daí conheci o Viriato naquela vez que a gente gravou e foi show de bola, muito bom mesmo, eu que agradeço o convite e é um bate-papo muito gostoso e nesse tempo de isolamento que a gente fala menos com os nossos amigos, bah, é uma terapia.
É bom demais, né? E assim, grande parte do sucesso da locação, a gente deve demais a Vanessa aí, que tem os melhores contatos e faz muito pelo podcast, assim, eu agradeço demais aí pela parceria.
Obrigada. Não sei muito bem como falar, né?
É muito estranho, né? É mais estranho que receber presente.
É mais estranho receber presente, ó. Mas é isso, galera. Muito obrigadão. Obrigadão a vocês que estão aí nos ouvindo nesses mais de 40 episódios ao longo desse ano. Valeu. Tchau.
Valeu.
Valeu demais.
Tchau, galera.
Beijo.
Valeu.
Feito.